Eclésia, Igreja Católica.
Olá, boa noite. Este é o programa Eclésia que a cada noite chega para lhe fazer companhia aqui na Antena 1. Ano Novo, Vida Nova, estamos a olhar estes dias primeiros do ano de 2019 e falando de pistas e algumas dicas até para o ano inteiro. A Ana Oliveira é a nossa convidada desta semana e também de hoje do programa Eclésia. Ela é professora da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica Portuguesa. Esta marca que deixamos nos outros, estas nossas relações, olham sempre um caminho. Queremos todos ser felizes. O que é que nos impede de ser feliz?
Muito boa noite, Sónia. O que é que nos impede de ser feliz é uma boa pergunta. Até porque nós todos, no fundo, procuramos sempre ser felizes, não é? O que nós queremos mais é ser felizes. Mas a primeira coisa que tínhamos que fazer é perguntar o que é que entendemos por felicidade, não é? E nós, bem, enfim, os adultos já dizemos que a felicidade, pronto, não é um estado, é um minuto, é um momento, pronto, eu não acredito nisso.
Um lado muito consciente da felicidade.
Muito consciente da felicidade. Eu não acredito nisso, eu acredito num estado de felicidade. O conceito de felicidade é que pode ser ligeiramente diferente, não é? Portanto, esta felicidade em que tudo corre bem, em que, do ponto de vista emocional, nós estamos sempre em alta, eu não acredito, isso é que já não, não é? Agora, esta felicidade em que até alguns autores, sobretudo da psicologia, apontam muito, não é? De que no fundo 10% é aquilo que nós não controlamos e os 90% é aquilo que nós temos a capacidade de construir nas nossas circunstâncias e que no fundo é o conferir sentido àquilo que eu vivo que me pode proporcionar essa felicidade. Então sim, nisso eu acredito, não é? E acho mesmo que aquilo que nos impede, primeiro, é olharmos para a nossa vida como se ela tivesse que ser uma bola tão cheinha, não é? E flutuar em que tudo estivesse bem, não é? As minhas relações estão bem, eu estou bem, estou autorrealizado, ganho o que quero, como o que quero, tenho a casa que quero, os filhos que quero, o marido que quero, tudo aquilo que eu quero. E tudo aquilo que eu não quero não faz parte da equação. Isso é totalmente errado. Portanto, a primeira coisa que me impede verdadeiramente de ser feliz é o conceito ou a forma como eu compreendo o que é ser feliz, não é? A outra coisa que me impede é, efetivamente, então não saber gerir as circunstâncias da minha própria vida. Dar sentido àquilo que eu vivo não é fácil. E o que é isto, não é? Mas eu volto outra vez, ou seja, ser feliz é uma construção. E é uma construção que eu faço diariamente, em que implica escolhas. E implica escolhas a partir daquilo que são as prioridades da minha vida. E eu posso chegar ao final do dia e dizer, ok, então eu hoje vivi um dia com sentido, ainda que fosse um dia difícil. Porque senão o que te poderíamos estar a dizer é que uma pessoa com uma doença pode não ser feliz. Como assim? Eu vejo muitas pessoas que estando em estados inimagináveis, dando sentido àquilo que estão a viver, mesmo no sofrimento, conseguem atingir a felicidade. Portanto, se eu entender a felicidade como este processo no qual eu também controlo as circunstâncias, porque as controlo da forma como eu as quero viver, então eu acho que podemos ser felizes. O que nos impede muitas vezes somos nós próprios, não é? E atribuímos fora aquilo que muitas vezes, não é? Nós poderíamos fazer dentro. Portanto, o outro não me deixa ser feliz, não é? São as circunstâncias que me impedem. Eu trabalho com jovens e nós muitas vezes transmitimos também isso aos jovens, não é? Como se a tua obrigação, como se eles tivessem que produzir felicidade instantânea nos sítios onde estão e tivessem pouco que descobrir o sentido daquilo que estão a fazer. Que é o que, de facto, lhes pode dar felicidade, não é? A felicidade é um estado com muitas componentes, não é? Que implica um sentido de pertença, um sentido de transcendência, um sentido de comunhão maior com os outros. E tudo isso faz parte daquilo que seria, para mim, no meu entendimento, um estado de felicidade. Pronto, portanto, estes impedimentos, eu diria que o grande impedimento, muitas vezes, somos, de facto, nós próprios, não é?
Já teve aqui algum caso, algum episódio que tivesse mesmo que dar a conhecer a algum jovem que tivesse que o chamar quase à razão deste impedimento de ser feliz?
Ah, tenho muitos. Sabe, eu tenho a sorte de fazer acompanhamento a jovens. Em muitos momentos eles próprios verbalizam, não é? Assim, até um certo estado de tristeza, não é? Ou de infelicidade, ou de frustração, olhando para si de uma forma muito negativa e muito pouco positiva, de facto, no sentido de gostar de si próprios ou não gostar de si próprios, como se eles nunca fossem aquilo que os outros esperam deles, não é? E o dar consciência é isso. Primeiro é o dar de consciência da pessoa que eles são e de fazer com eles um processo de autoconhecimento que lhes permita perceber: eu tenho em mim as ferramentas que preciso para construir isto. A vida até pode não ser fácil. Repara, há jovens que têm uma vida simpática e, apesar de tudo, têm esta visão. Mas há outros que não têm uma vida simpática e, de facto, no meio das circunstâncias que têm que viver, como é que eles são capazes de ultrapassar?
Mas esses jovens tiveram a sorte de encontrar uma Ana Oliveira pela frente que lhes foi fazendo esta desconstrução do que é estes impedimentos para a felicidade. Na maioria, a sua juventude de hoje, como é que gera estas emoções?
A maioria tem dificuldade em gerir essas emoções, não é? E tem dificuldade em encontrar referências que somos nós todos, não é? Há muitas Anas Oliveiras. Agora, nós temos também de ter consciência que precisamos de ser estas referências para eles. A gestão emocional nos jovens está a ser cada vez mais difícil e por isso também se fala tanto em inteligência emocional e de ensinar a inteligência emocional nas escolas, ou seja, e está-se a começar precisamente pelo pré-escolar, não é? Só o identificar das minhas emoções. Quando eu pergunto a um jovem o que é que estás a sentir, muitas vezes ele tem dificuldade em verbalizar. Portanto, a maioria deles, de facto, tem dificuldade em gerir as emoções, até tem dificuldade em identificá-las. Ou seja, isto é uma chamada de atenção para nós, que se calhar, do ponto de vista da educação, do ponto de vista familiar, poderíamos se calhar ajudar muito mais os jovens a fazer este, não é? Estes processos de identificação e de gestão emocional. Enfim, quero acreditar que algum deles, não encontrando as Anas Oliveiras da vida deles, possam encontrar sempre pessoas que lhes permita parar e que lhes permita perceber quem são e para onde é que querem ir e que ferramentas é que têm. E o resto, olha, não sei, não é? Alguns deles talvez não encontrem. Talvez não encontrem. Se não encontrarem, muitas vezes viverão um estado de não felicidade ou
uma procura constante a vida toda.
Uma procura constante a vida toda. E que isso até às vezes lhes cria de facto algum vazio, porque no fundo é aquela relação que não me satisfaz, que me satisfaz durante um ano ou dois, depois deixa de me satisfazer, eu mudo, não é? Aquele emprego que me satisfaz durante um ano ou dois, e depois mudo, porque no fundo, não é? Não me trouxe aquilo que eu esperava, não é? E portanto esta instabilidade de que não consigo no mais ou menos imediato aquilo que eu pretendo e que isso faz com que haja de facto uma mudança constante, numa procura constante e às vezes também um vazio mais constante.
Falamos de procura de felicidade neste novo ano de 2019 com a Ana Oliveira. Obrigada por estar aqui no programa Eclésia. Ela que é professora da Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica. Avançamos agora para um tempo de música. Vamos ficar com o tema A Vida Toda, da Carolina Deslandes.
Soube que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda. Ali eu soube que era amor para a vida toda, que era contigo a minha vida toda, que era um amor para a vida toda.
Neste programa Eclésia ainda há tempo para o Minuto Positivo, o nosso tempo de reflexão. Hoje ficamos com a professora Teresa Granjo.
Acreditar que Jesus Cristo vive na angústia dos milhares de trabalhadores explorados, dos jovens sem objetivos, das famílias sem união, e celebrar o dinamismo criador da Palavra de Deus é estar consciente de que a força do Espírito pode mover montanhas, serenar os mares ou fazer nascer sentimentos humanos nos corações de pedra dos cidadãos do mundo. Porém, o chegar aqui implica despojar-se de si e aprender a escutar o chamamento de Deus. Tal não acontece segundo os critérios do intelectualismo estéril, mas é antes o fruto de uma caminhada que se inicia no berço e se vai desenvolvendo no ambiente de amor que é o da família.
É desta forma que encerramos o programa Eclésia de hoje. Voltamos à sua companhia na noite de amanhã pelas 22h45. Consigo esteve a Sónia Neves. Tenha uma boa noite e uma vida feliz. Até amanhã, se Deus quiser.